No ar, Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa. Apresentação, Edson Júnior.
Boa tarde para você que está com a gente pela Rádio Câmara, você que está com a gente pela Rede Legislativa de Rádios, emissoras parceiras em todo o país. E vamos acelerar na Infinita Highway.
Faz correr demais os riscos desta highway. Você me faz correr.
Hoje é sexta-feira. Sextou, né? Sextou, sexta-feira. Hoje, 24 de abril de 2026. E olha, hoje tem aniversário de uma personalidade importante da política brasileira, né? É o nosso ex-presidente José Sarney, que completa 96 anos. Ele que nasceu no dia 24 de abril de 1930, ali na cidade de Pinheiros, no Maranhão.
Queremos ter o que não temos, nós só queremos viver.
E 24 de abril é dia também de vários, né? Vários amigos também aniversariando. Olha, tem hoje o aniversário da minha amiga Natália Ferreira, lá de Contagem, Minas Gerais. Tá fazendo mais um aninho de vida. Natália, parabéns para você, tudo de bom. Também meu amigo William de Araújo, lá também de Belo Horizonte, Minas Gerais, fazendo mais um ano de vida também. É ele que já foi meu colega de colégio. É, gente boa. Também do dia 24 de abril. 24 de abril tem muita gente boa fazendo aniversário. A verdade é essa, né? Olha, gente, a Infinita Highway dos Engenheiros do Havaí pode ser uma simbologia do poder, ou do poder pelo poder, né? Poder absoluto, essa ideia do controle. É, na verdade, a gente vai falar aqui de uma situação muito concreta sobre a questão do ato de dirigir um carro, né? A Câmara está discutindo uma proposta que trata aí das mudanças no Código de Trânsito Brasileiro e uma delas é a ideia da habilitação aos 16 anos. Algumas propostas tratam da habilitação direta, outras tratam da habilitação supervisionada. A gente vai entender bem o que é isso e que situação é polêmica, né? Você concorda com essa ideia de dar uma carteira para um jovem de 16 anos, mesmo que supervisionado ou não, né? Como é que você pensa isso aí? Pode participar também, pode mandar sua mensagem aqui pra gente no nosso WhatsApp, 61 999 789080. Manda sua opinião, tá bom? 61 999 789080, é o WhatsApp aqui da Rádio Câmara. Esse é o nosso primeiro bloco, né? Que a gente vai tratar desse assunto. No segundo bloco, a gente tem o quadro Atravessar Fronteiras com a Adriana Magalhães, que vai falar sobre cancelamento de voo, né? O que você deve fazer aí se você tiver seu voo cancelado. Em tempos de combustível nas alturas, mais do que os próprios aviões, realmente tá complicada a situação. E algumas situações, por exemplo, de voos com pouca lotação, enfim, estão acontecendo alguns cancelamentos. É bom a gente ficar ligado realmente, né? Ah, eu que vou viajar de férias semana que vem, tô apertado. Gente do céu, o que vai acontecer? Bom, vamos falar também, né, no nosso... Nós vamos ter uma reportagem da nossa rádio parceira lá de Caxambu, no interior de Minas Gerais. Olha, 39 alunos, né? 39, a escola faturou 39 medalhas, na verdade, num concurso sobre educação financeira, uma escola pública de Caxambu. E um professor e dois alunos da escola foram entrevistados pela Rádio Câmara de Caxambu, que é mantida pela Câmara de Vereadores lá da cidade, a nossa emissora da Rede Legislativa. Bom, no terceiro bloco nós vamos falar sobre a aprovação da proposta que concede isenção a algumas atividades econômicas relacionadas à Copa do Mundo FIFA do futebol feminino em 2027, que acontece aqui no Brasilzão, né? E outras propostas também aprovadas pela Comissão de Esporte na semana passada. Olha, e no quarto bloco do programa nós temos o nosso caldo cultural. A gente vai falar sobre uma exposição de aquarela que retrata, né, a fauna brasileira. Está aqui na Câmara dos Deputados e a gente vai entrevistar uma das artistas plásticas que é responsável por esse trabalho. E no nosso quadro Faixa Bônus, a gente fecha falando, né, no programa de hoje sobre João do Vale, um dos expoentes mais importantes da música nordestina e a sua junção com a música feita aqui no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, né? Este é o Feijoada Completa, que já está no ar. E a gente começa com o som da Banda de Boca.
Oh, Cadillac pro mecânico outro dia. Pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem meu carango pra correr meu Cadillac? Bibi,
quero consertar meu Cadillac.
Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambeck. Bibi, quero buzinar o Calhambeck. Saí da oficina um pouquinho desolado. Confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeck, bibi, buzinei assim o Calhambeck. E logo uma garota fez sinal pra eu parar. E no meu Calhambeck fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o Calhambeck, bibi, o broto quis andar no Calhambeck. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam:
que estouro, que beleza de carrinho.
E fui me acostumando e do carango fui gostando. Calhambeck, bibi, quero conservar o Calhambeck.
Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado, um encanto.
Mas o meu coração na hora exata de trocar. Meu coração ficou com Calhambeck.
Meu coração ficou com Calhambeck.
É muito bom, né, não? Banda de Boca, esse pessoal lá da Bahia, lá de Salvador. Banda de Boca nessa belíssima interpretação de Calhambeck do Roberto Carlos, com vocal puro, né? É só vocal, não tem nenhum instrumento, todos os sons são feitos com a boca. Enfim, eles são realmente demais. Eu sou fã assumido. Realmente não tem como não falar desses caras, eles são sensacionais. Banda de Boca, trazendo para você o som do Calhambeck, bibi!
Vital andava a pé e achava que assim estava mal. Ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso, Vital. É duro te negar, filho, mas isso dói bem mais em mim.
Aí, Paralamas do Sucesso, né? Vital e sua moto, afinal de contas, né? Um garoto aí que vai também pilotar uma moto, né? Então nós estamos falando de habilitação, né, gente? Habilitação para jovens. E olha, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, né, que estuda as alterações no Código de Trânsito Brasileiro, ela realizou aí mais uma audiência pública na quarta-feira da semana passada, né, na quarta-feira, dia 15 de abril. Dessa vez a discussão foi justamente sobre a questão da obtenção da primeira habilitação aos 16 anos, na redução, né, da idade mínima para a habilitação. A reunião foi sugerida, né, pelos deputados Áureo Ribeiro, que é do Solidariedade do Rio de Janeiro, e também o deputado Coronel Meira, que é do PL de Pernambuco. Eles são, o deputado Áureo é o relator da comissão, o deputado Coronel Meira é o presidente da comissão especial que analisa essas mudanças do Código de Trânsito Brasileiro. Enfim, né, a permissão aí temporária, foi defendida também essa ideia de umas permissão temporária com supervisão. Uma proposta que foi debatida também no lugar, né, da ideia de se conceder direto uma carteira de motorista para jovens de 16 anos. Enfim, a questão é muito importante, né, e polêmica, inclusive. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com um dos integrantes da comissão especial, que é o deputado Fausto Pinato, ele que é do União Brasil de São Paulo. Deputado Fausto, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no programa. Alô, deputado, me ouve? Alô, alô, alô? Bom, não conseguimos aí, não estamos ouvindo o deputado Fausto Pinato, que vai conversar com a gente. Alô, tá me ouvindo, deputado?
Tô ouvindo, Ed.
Opa, perfeito, agora sim, agora chegou pra gente aqui no o áudio do senhor perfeitamente. Bom, deputado, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no programa.
Boa tarde a todos que estão escutando aí.
Bom, deputado, a comissão está analisando em mais de 200 propostas, né? Um conjunto muito grande de propostas, e sem dúvida uma das que gera mais polêmica e mais debate é essa questão da maioridade para dirigir, digamos assim. E aí eu queria saber do senhor qual que é a sua avaliação sobre essa proposta. O senhor é favorável, contrário, a ideia de uma permissão supervisionada, de uma permissão direta? Como é que o senhor avalia?
Eu sou a favor da supervisão supervisionada, né? Até porque hoje, né? Veja bem, não é a idade hoje que vem a qualificação do motorista. O governo eles têm uns contrassensos, ou seja, hoje eles não querem habilitar ninguém. Uhum. Né? E deixar se habilitar, acabando com a autoescola, acabando com tudo isso, né? Um país que mais mata no um dos países que mais mata no trânsito. E nós vemos hoje que a molecada de 16 anos, tendo uma supervisão, não tem problema, desde que seja uma boa formação. Agora, se ele pode votar, por que ele não pode dirigir? Se ele pode votar para quem vai dirigir o futuro da nação, por que ele não pode dirigir? Entendeu? É simples assim. É simples, seja outros países já mais desenvolvidos têm essa questão supervisionada, né, com os pais ou um responsável junto, né? Isso é futuro.
Agora, qual seria a diferença prática, deputado, entre essa ideia, né, de um jovem de 16 anos com uma supervisão, inclusive na questão da responsabilização legal caso aconteça alguma infração ou acidente?
É por isso que nós estamos aí, né? Tem a questão do ECA, que deve ser reformado, né? Nós sabemos que qualquer tipo de lei posterior, né, revoga as anteriores, né? Não vejo problema nenhum, desde que seja debatido, né, colocados os artigos incisos que possam, de certa forma, criar segurança jurídica e ficar bem clara a questão da responsabilização.
E na sua opinião, quem deveria ser responsável nos casos como esse?
Como assim você fala?
Quem deveria ser o responsável, por exemplo, no caso de um acidente ou no caso de uma infração cometida? O pai, o responsável ou o jovem?
O responsável. O responsável. Entendeu? E nada impedindo que ele possa ter também medida socioprotetiva, né? Dependendo do grau dessa coisa, né? Entendeu? Solidária, né? Um no Código Penal, o outro na questão do ECA, por exemplo. Entendeu? Isso deve ser debatido, né? Eu vejo o pessoal pegando muito nesse tema, mas é só debater e fazer os novos artigos que não vai ter problema nenhum.
Agora, o senhor acredita que no caso das autoescolas, por exemplo, no caso da preparação desse jovem para dirigir, deve haver um tipo de preparação específica para o jovem de 16 a 18 anos, ou seja, uma preparação diferente daquela que é para um condutor adulto? E o senhor acha que também essas pessoas que vão ser responsáveis, né, pelo jovem que está dirigindo deveriam passar por um tipo de instrução também?
Sem dúvida, né? Agora a preparação tem que ser igual para todo mundo, né? Se vai pilotar um carro, seja um jovem de 16 anos ou um idoso de 90, né? A embreagem é a mesma, a dificuldade é a mesma, né? Eu não vejo hoje essa molecada de 16 anos aí tão bem avançado, né? Entendeu? Tem mais facilidade que com gente de meia idade, como eu, por exemplo.
Ainda mais com veículos altamente tecnológicos, né, deputado? Realmente é um aspecto importante que a gente tem que olhar, né?
Eles são melhor que nós.
O pessoal domina, que é uma beleza. Agora, no modelo de direção supervisionada, deputado, esse acompanhante, né? No caso, então, só acredito que ele também deveria passar por um tipo de formação, de reciclagem, enfim, para poder ele orientar melhor esse jovem durante esse processo, né? O que é que você acha disso?
Olha, também, pode até ser, né? Mas sabemos que na prática isso aí, não sei se vai mudar muita coisa, né? O mais importante é saber que ele vai ser responsabilizado, né? Desde que ele seja o responsável legal dessa pessoa ou tenha autorização explícita, esse jovem, para ter essa pessoa como autorizativa, né? Eu penso que isso não tem tanta necessidade, porque, na verdade, o responsável vai estar ali para fiscalizar. Pode acontecer, por exemplo, da mãe não ter carta, né? E o menor ter legalmente poder, e a mãe está ali supervisionando.
Pois é. Aí...
O importante é a formação de quem vai dirigir.
Ou seja, aí a pessoa, quer dizer, no caso, ela pode até não ter habilitação, mas ela tem que assumir a responsabilidade, né? O responsável, no caso, né?
Até porque quem não sabe disso, sabe ler placa, né? Só ver.
Pois é.
Em certo de velocidade, todo mundo sabe.
Agora, deputado, com esse grande número de propostas aí, inclusive os apensados nessa alteração do código, como é que o senhor acredita aí na questão da aprovação? O senhor acredita que, inclusive, essa proposta pode gerar muita polêmica e deveria ser votada em separado? O senhor acredita que essas propostas podem ser votadas em conjunto? Como é que o senhor avalia essa parte da votação dessa proposta?
A minha avaliação, primeiro, que desde a emissão do Código de Trânsito Brasileiro, praticamente as resoluções ficam para o CONTRAN, CONATRAN, sei lá, certo? Esqueci o nome aqui agora.
Uhum.
Isso mostra que o Congresso Nacional está se acovardando em fazer seu papel, que é legislar. Não é isso ou não? Está deixando para pessoas de fora que ninguém conhece fazer isso por nós, né? Uhum. Isso mostra a importância que a gente debruçar sobre esse assunto, né? Fazer audiências públicas, ouvir especialistas nesse sentido e poder, de certa forma, modernizar nossa legislação comparada com outras legislações de outros países desenvolvidos.
Perfeito, perfeito. Deputado Fausto Pinato, do União Brasil de São Paulo, conversando aqui com a gente, ele que integra a comissão especial que está discutindo aí as reformulações no Código de Trânsito Brasileiro. Deputado, muito obrigado por participar do programa, um grande abraço, bom fim de semana.
Obrigado, um forte abraço a todos.
Tudo de bom, tchau, tchau. A participação do deputado Fausto Pinato conversando com a gente. Esse ritmo, se você não conhece muito bem as variantes do rock, né? Isso aí é o chamado rockabilly. É, muito legal, né? Tipicamente dos anos 60, mas que o Marcelo Nova, né, com Camisa de Vênus, trouxe de volta aí lá nos anos 80 com essa canção chamada Sim Cachambó. Falando sobre o carro, que na verdade é uma metáfora que fala sobre a época dos anos 60 e inclusive sobre o golpe militar de 64.
Jardim. Mas a gente fugia de noite numa fissura que não tinha fim, na garagem da vovó tinha o banco do Sim Cachambó. Fazendo Sim Cachambó, fazendo Sim Cachambó, fazendo Sim Cachambó.
É, meu pai comprou um carro, ele se chama Sim Cachambó.
Carro, ele se chama Sim Cachambó.
É isso aí. Bom, vamos ouvir então agora, voltando ao nosso tema aqui, né, falando sobre essa questão, uma organização que trata exatamente da formação de condutores, né, que agrega aí várias formação de condutores, também de vistoria, enfim, é uma associação, né, a gente vai conversar agora com a Iomara Ribeiro, que é da Associação de Trânsito de Santa Catarina, que é a ATRAESC. Iomara Ribeiro, muito prazer em tê-la aqui no nosso programa. Boa tarde.
Boa tarde, Edson. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde a todos que nos acompanham pelos canais da Rádio Câmara. E realmente hoje estamos aí para discutir um assunto muito importante, né? Que é a formação desses jovens condutores.
Pois é, na avaliação, né, de quem forma condutores, de quem instrui condutores... esse sistema de ensino atual do Brasil, né, ele seria, está preparado para poder absorver esse público, digamos, novo que viria com essa ideia de uma permissão supervisionada para dirigir aos 16 anos? Qual que é a sua avaliação dessa ideia, Iomara?
Então, Edson, justamente essa comissão especial de alteração do Código de Trânsito, ela surge justamente para fazer as alterações necessárias. O CONTRAN publicou a resolução 1020 no ano passado, em dezembro do ano passado, e isso desestruturou todo o processo de formação de condutores. Aquilo que foi construído ao longo de 27, 28 anos, simplesmente em poucos meses, desestruturou-se tudo que foi construído em termos de educação para o trânsito. Uhum. Então, em razão disso, surgiu a comissão especial, no qual ela visa um processo de CNH mais barata, mais acessível, mas preservando a educação para o trânsito, diferente do que foi feito através dessa resolução do CONTRAN.
Uhum.
Porque hoje tem várias questões que precisam ser discutidas, inclusive a questão da permissão para dirigir aos 16 anos, e a rediscussão do modelo atual de formação de condutores.
Pois é, agora na sua avaliação, esse jovem de 16 anos, eles precisariam, quer dizer, ele precisaria de uma formação específica para essa faixa etária, ou na sua avaliação a formação de condutores que se tem o know-how que as autoescolas já têm hoje, né? Isso poderia atender a esse público?
Então, essa aprendizagem aos 16 anos, ela é importante que ela seja de uma forma mais supervisionada, inclusive para nós cumprirmos os requisitos legais, o que está previsto no ECA, enfim. Então, seria, nós criaríamos uma nova etapa, digamos assim, nesse processo de habilitação, que seria uma permissão, uma autorização, uma permissão supervisionada para esse jovem dirigir aos 16 anos. Isso não violaria o sistema atual, pois não trata de uma concessão da CNH, mas sim de uma etapa pedagógica anterior. Dessa forma, você permitindo que esse jovem de 16 anos se habilite, já nessa idade, você vai estar antecipando toda a parte de educação para o trânsito, mas aí nós temos que fazer algumas ressalvas. Porque esse jovem, ele precisa sim de uma melhor preparação, ele precisa de mais conteúdo, até para ele formar uma consciência mais segura no trânsito. Eu sou advogada especialista em trânsito também e atuo nessa área há mais de 20 anos. Também já atuei na autoescola, trabalhei em aulas práticas e eu digo com muita clareza para vocês que quanto antes o jovem aprende, mais ele cria essa consciência de segurança. A gente vê que isso vem mudando ao longo dos anos em razão de todo o processo que foi estruturado. Só que esse jovem, ele vai precisar aprender de uma forma gradual, com acompanhamento direto dos pais. Nós vamos ter que fortalecer, a responsabilidade familiar. Isso vai ajudar a reduzir aquela ansiedade, a pressão do processo tradicional que a pessoa está fazendo, habilitação aos 18 anos, a ansiedade de fazer habilitação nessa idade, né? Então a gente defende que essa permissão ela esteja condicionada a um cumprimento de uma carga horária mais ampliada, uma formação prática supervisionada e registrada, avaliação psicológica de forma contínua, acompanhamento obrigatório por responsável legal. Então isso tudo são critérios que eles precisam ser observados para que possamos garantir a segurança no trânsito desse jovem e de todos os demais que circulam pelas vias públicas.
Agora, nesse caso específico, por exemplo, pensando nessa ideia da supervisão, né? Na sua avaliação, a pessoa que vai ser responsável, ela, ou nesse acompanhante no caso, ela deveria também passar por uma formação específica para ser uma orientadora, digamos assim, né? Uma supervisora, uma orientadora, até técnica mesmo, para saber, inclusive, como intervir em situações de risco. Como formar esse acompanhante, esse responsável, Yomara?
Então, nós temos duas questões, que é a questão dos pais que vão estar acompanhando, mas a questão da formação. Eu vejo que a formação é uma etapa fundamental. E aí, quando nós entramos nessa questão, de qualificação antecipada, entra um ponto central dessa discussão, que é a valorização da formação de condutores, porque não existe política pública de segurança viária eficaz sem investimento na educação. Aliás, nenhuma política se constrói sem investimento em educação, né? Então, na verdade, as autoescolas hoje, elas são instituições educacionais responsáveis por formar cidadãos conscientes. Então, se nós quisermos reduzir acidentes, salvar vidas, transformar o trânsito, a gente precisa discutir. Além da fiscalização, a gente precisa discutir também a educação com maior profundidade. Então, esse processo de formação ele deve ser realizado num centro especializado, que é o Centro de Formação de Condutores. O que a Senatran fez hoje banalizou muito esse processo porque eles liberaram um curso online que uma pessoa, através de 10 minutos fazendo o curso, consegue se formar instrutor? Isso é absurdo, porque exige uma série de técnicas, controle. A pessoa que está dando aula tem que ter controle emocional também, saber lidar com situações de risco. Então, não pode ser banalizada a educação da forma como vem sendo feito hoje. Então, essa parte da formação, ela precisa ser muito específica. E depois, as pessoas que vão acompanhar também, elas têm que ter um certo preparo, porque você precisa saber reagir em momentos de risco. Então, é necessário, sim, ali, a pessoa que já dirige de uma forma mais tranquila, mas ela precisa de orientações para saber como reagir em determinadas situações. Então, é importante que tudo isso seja avaliado e, quando, for construído esse processo legislativo, que se tome em consideração, os fatores reais, a segurança viária, as vidas que se perdem no trânsito, né?
Exatamente. Agora, Iomara, enfim, a questão aí da segurança jurídica, na sua avaliação, essa proposta hoje, como ela está estruturada, enfim, né? A gente tem uma série de projetos aí para mexer nesse código de trânsito brasileiro, mas do ponto de vista dessa proposta específica, como é que fica a segurança jurídica das autoescolas, né? Inclusive quando se fala em acidente, quer dizer, a autoescola que formou esse jovem. Nesse modelo, ela se sente, na sua avaliação, elas se sentem seguras do ponto de vista jurídico, de saber, né, quem é realmente o responsável naquele caso, no caso de uma ocorrência, né, mais grave. Enfim, como é que fica esse aspecto jurídico? Inclusive, né, usando aí essa sua atribuição como advogada também, para explicar um pouco isso para a gente.
Essa questão da permissão aos 16 anos, ela é perfeitamente legal. Por quê? Porque nós estamos propondo, a criação de uma etapa pedagógica supervisionada. Então, primeiro é necessário a gente esclarecer isso. Nós não estamos propondo aqui a concessão da CNH para esse jovem. Então, isso pode ser instituído com alteração na legislação do Código de Trânsito apenas, sem problema nenhum, é totalmente legal isso. E o próprio debate legislativo, ele já considera essa possibilidade dentro da comissão especial. Então, juridicamente é possível criar um regime intermediário sem alterar a maioridade penal, porque nós não estaríamos fazendo a concessão da CNH. Quanto à questão, do ECA, enfim, essas questões todas, o que nós podemos dizer? Que esses jovens, de fato, eles têm 3 vezes mais risco de morte no trânsito. Por quê? Pela falta de experiência, impulsividade, pela questão do comportamento de risco. E a partir do momento que você começa a ensinar previamente esses jovens e que você faz uma carga horária específica para esse jovem de 16 anos, você começa a moldar o comportamento de segurança para ele no trânsito. Então, eu vejo que os centros de formação de condutores estão preparados para isso. É necessário também atualização, enfim, para esses profissionais de forma contínua também, porque nós estamos falando de educação, nós estamos falando de um processo que a legislação muda com muita frequência. Então, é necessário também essa atualização desses instrutores, dos centros de formação de condutores. Mas também é necessário que o centro de formação de condutores, primeiro que ele não deveria estar vinculado ao Ministério dos Transportes, deveria ser vinculado ao Ministério da Educação, porque nós estamos falando de um processo de educação. E isso é fundamental para que você conscientize esses jovens. Então, eu penso que os centros de formação de condutores são, sim, entidades capacitadas, que têm qualificação e know-how para preparar esses jovens. No caso de uma responsabilização, durante as aulas, a empresa, ela é responsável em caso de ocorrência de acidente, de forma solidária, assim como se esse jovem estiver conduzindo, depois de cumpridas etapas, sob o supervisionamento dos seus pais, esses, ou responsável legal, esses serão responsáveis na ocorrência de algum dano.
Agora, no caso, esse acompanhamento, digamos assim, ele seria somente durante a formação. Ou, por exemplo, esse jovem, ele poderia dirigir sozinho? Quer dizer, uma vez, feita essa concessão, essa permissão supervisionada, essa supervisão se refere há um acompanhamento dentro do veículo durante o processo em que ele dirige, em qualquer etapa entre os 16 e os 18 anos, ou a partir do momento da concessão, ele dirige sozinho, por exemplo, e aí, né, no caso de uma ocorrência, o responsável vai ser, então, responsabilizado, vai ser chamado para poder ser, assumir, né, a responsabilidade por aquele jovem. Porque aí eu estou perguntando, por exemplo, caso de uma escola. Ah, pai leva na escola, busca na escola, aquela coisa toda. É uma questão, situação prática, que inclusive aqui em Brasília, como nós temos um transporte coletivo que eu diria praticamente inexistente, a gente tem essa dificuldade muitas vezes dos jovens, né? Tem que ir de carro, e aí o pai tem que levar, tem que buscar, etc. Como fica isso? Quer dizer, o jovem vai poder dirigir sozinho? E aí, no caso de alguma coisa acontecer, o pai é responsável? Ou ele vai precisar estar acompanhado dentro do veículo?
Então, isso é uma pergunta muito pertinente, mas o que acontece? Tudo isso está sendo discutido e debatido na comissão especial. Hoje, falar como vai ser feito esse processo, eu não tenho como afirmar essa situação.
Uhum.
Mas o ideal é que seja um processo progressivo. Então, sim, ele inicia com esse acompanhamento supervisionado, depois de um determinado período sob supervisão, análise, exame prático, avaliação psicológica, se esse jovem tiver condições, aí depois sim você consegue fazer a liberação, mas isso tudo de forma progressiva. Uhum. Hoje, se nós analisarmos, os jovens já estão conduzindo veículos com essa
sem
idade
habilitação.
Sem habilitação.
É, exatamente.
Então, em muitos casos, nós temos também a questão dos autopropelidos, que precisam ser regulamentados. Ainda hoje eu comentei, eu vi uma pessoa andando sem capacete, sem segurança nenhuma, e essa pessoa provavelmente não tem habilitação também, principalmente pela forma como ela conduzia. Então, não sabe como se portar na via, quais são as regras de circulação e conduta. Então, isso tudo, para que nós possamos ter segurança, é necessário que seja feito de forma gradual. Não tem como você, de imediato, fazer um processo, mesmo nos moldes do que era a legislação anterior, que tinha uma carga horária mais extensa, você já, de imediato, largar esse jovem sozinho, conduzindo o seu veículo. Então, de forma gradual e supervisionada, isso vai sendo liberado de acordo com essas etapas do processo. É isso que eu penso como sendo o ideal. Mas vai ser debatido pela comissão.
Perfeito. Vamos então acompanhar esse debate, acompanhar, né, todas essas discussões, porque realmente é um assunto que interessa a todos, e aí indiscutivelmente a todos os brasileiros, afinal de contas, todo mundo hoje está no trânsito, dirigindo ou não, se está dentro de um veículo de transporte público, ou está dirigindo seu carro, ou está de carona com alguém, ou está no transporte por aplicativo, ou num táxi. Todo mundo tem a ver com o trânsito, né? Não tem jeito, é uma coisa que ninguém escapa dele. Então vamos acompanhar certamente esse debate. E Omara Ribeiro conversando com a gente, ela que é que preside a Associação de Trânsito de Santa Catarina, a ATRAESC. Omara, muitíssimo obrigado por conversar com a gente aqui, um grande abraço para você, um ótimo fim de semana, e vamos continuar acompanhando esse debate com certeza para a gente poder saber como essa comissão especial vai, quais propostas serão aprovadas, né? E aí a gente vai certamente voltar a conversar. Um grande abraço e obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui com vocês hoje. Digo para vocês que é uma discussão muito importante, que desde que foi instituído o Código de Trânsito não se houve um debate tão amplo a respeito da atualização da legislação do Código de Trânsito brasileiro. E é importante, sim, porque nós estamos tendo novas tecnologias, está inovando, é necessário dar acesso para mais jovens à Carteira Nacional de Habilitação. Então, toda essa discussão ela se faz necessária. Infelizmente, ela está sendo um pouco rápida, inclusive em razão do desmonte que foi feito na educação de trânsito, promovida pela publicação da Resolução 1020 através do CONTRAN do Ministério dos Transportes. Mas, sem dúvida nenhuma, o que se busca, e é importante esclarecer para toda a sociedade, que é uma CNH mais barata, mais acessível, mas acessível de verdade, acessível para que aquele jovem da periferia, aquela pessoa que está cadastrada no Cade Único, ela também tenha condições de fazer a sua habilitação. Uhum. E também inserir essa juventude no processo de habilitação, então com uma condução supervisionada. Nós temos temas bem interessantes e é importante que toda a população acompanhe esse debate, porque eu tenho certeza que vai trazer grandes inovações. Muito obrigada pela oportunidade, um excelente dia e um excelente final de semana também.
Obrigado, Iomara. Grande abraço para você. Obrigado por participar aqui com a gente. Muito bem, está aí a participação da Iomara Ribeiro conversando com a gente. Olha, isso aí, é, por exemplo, na Flórida, nos Estados Unidos, tudo isso é estadual, né? As leis são, geralmente são aplicadas nos estados, mas na Flórida, por exemplo, nos Estados Unidos, a Flórida, os 15 anos você pode, né, ter uma permissão para dirigir, claro, e aí nesse caso, entre os 15 e os 16, se não me engano, é só com acompanhante, ou seja, tem que ter uma pessoa dentro do veículo, né? E aí, a partir de uma certa idade, você pode ir liberando, exatamente como a Iomara explicou aqui. Então, assim, é uma discussão interessante, né? Agora, preciso, obviamente, saber quem são os responsáveis, porque é óbvio que a gente tem, né, muitos casos de acidentes de trânsito no Brasil, o trânsito já mata muito no Brasil, e é uma questão que tem que ser muito bem elaborada, tem que ser muito bem discutida. Se os pais querem que o filho tenha uma habilitação aos 16 anos, eles têm que saber quais são os riscos, quais são as responsabilidades disso, né, e encarar, inclusive, responsabilidade penal, quando, obviamente, um acidente ocorrer, e a gente tem, inclusive, no Brasil, o Instituto do Dolo Eventual, quer dizer, aquele que você assume o risco de matar. Uma pessoa que, por exemplo, dirige embriagada, né, ela assume o risco de matar. E assumindo o risco de matar, ela está cometendo um dolo eventual. Esse instituto, inclusive, foi criado no Brasil por causa dos acidentes de trânsito, né? O dolo eventual, a gente não tinha no nosso ordenamento jurídico, ele foi trazido para o Brasil, para o ordenamento jurídico brasileiro, exatamente por causa do trânsito, que é o responsável por muitas mortes e que ficava absolutamente impunes no Instituto do Homicídio Culposo. Né? Então, é preciso ter responsabilidade e os pais são, sim, responsáveis. E precisa ser. Né? Vai dar uma habilitação? Ótimo. Então, seja responsável. Essa que é a ideia. Vamos ouvir um pedacinho de uma canção aqui da Rita Lee. Ó. Ah, essa é famosa, é da do... Nos anos 60, que a Rita Lee regravou. Eu acho essa versão dela sensacional. Papai, me empresta o carro. Olha aí.
Papai, me
empresta
o carro. Papai, me empresta o carro. Tô precisando dele pra levar minha garota ao cinema. Papai, não cria um problema. Não tenho grana pra pagar um motel. Não sou do tipo que frequenta bordel. Empresta o carro, papai me empresta o carro, pra poder tirar um sarro, ô meu bem. Papai, eu não fumo, papai, eu não bebo, meu único defeito é não ter medo de fazer o que gosto.
Ai, grande demais, mas Rita Lee é maravilhosa, né, gente? Sensacional, Rita Lee, papai me empresta o carro, muito bom. Nós vamos para o intervalo aqui no nosso Feijoada Completa. Você ouve mais um trechinho da Rita Lee com Papai Me Empresta o Carro. E daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre viagem, para saber um pouco sobre a história de uma escola pública lá em Caxambu, que ganhou prêmio, gente. Um monte. Várias medalhas numa competição de educação financeira. Tudo isso no segundo bloco do programa. Não sai daí que a gente já volta. Fica pendurado aí com a gente, que a gente já está de volta daqui a pouquinho.
Feijoada completa.